São Douglas Val Sobrinho, eu vou fazer 22 e 12 alguns registros e explicarei inclusive o porquê. Eu não estarei aqui nessa quinta-feira à tarde, só poderia estar de manhã e nem na sexta. Mas começo, o presidente, primeiro cumprimentando a casa pela aprovação, eu diria, por unanimidade, hoje, do projeto que garante mais médicos para todos os brasileiros. Eu confesso, senhor presidente, que numa oportunidade eu tive um debate com um cidadão aqui, porque realizei uma audiência pública para discutir esse tema, e ele, a certa altura, ele tinha uma posição contra, e eu dizia para ele, você prefere um médico vindo de Portugal, de Espanha, de Cuba, enfim, de um outro país, que venha para cá, com a formação que eles têm, que nós sabemos que é de qualidade, e atenda o nosso povo no interior, que não tem um enfermeiro, e nós falávamos hoje com Vossa Excelência, em muita cidade do interior, ou prefere que alguém que não tem conhecimento nenhum comece a clinicar e que não sabe nem dar uma injeção? E ele me respondeu que, olha, pela sua forma de colocar, eu prefiro que Vossa Excelência, então, ficasse no interior. Eu respondi para ele que eu lamentava aquela posição, porque entendo eu que um médico recém-formado ou um médico vindo do exterior, naturalmente conhece muito mais a anatomia humana, digamos, né? O conhecimento da busca de atender alguém que está com problema de saúde do que um leigo no tema. No fim, eles acabaram concordando comigo e vimos hoje a unanimidade sobre esse tema. E em pesquisa recentemente realizada, senhor presidente, no mínimo 85% da população elogia a iniciativa da presidenta Dilma. Quem é líder tem que ter coragem mesmo. E ela teve coragem de enfrentar esse debate, com todo respeito aos nossos médicos, que as portas estão abertas para aqueles que quiserem, inclusive, ir para o interior. Eu recebi um documento que mostra, ao contrário de alguns dizem, que eles não teriam um tratamento adequado, aqui teriam casa, salário de R$10 mil, toda a estrutura para poder desenvolver o seu trabalho, e assim acreditamos que o farão. Mas, senhor presidente, além desse tema que já está vencido pela vontade do plenário, eu quero também destacar que hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, eu fui relator de um projeto do ex-presidente Collor de Mello, e ele me escolheu para relatar porque eu tinha já apresentado e aprovado um projeto semelhante, não igual, semelhante, que já está na Câmara dos Deputados. Claro que acatei a relatoria e aprovei a boa iniciativa do ex-presidente Collor de Mello, que é o projeto que vai garantir que o trabalhador terá direito ao transporte gratuito quando for paga o seu trabalho. Porque hoje a lei diz que até 6% o empregador pode descontar do trabalhador, porque ele antecipa o transporte gratuito no Vale Transporte e depois desconta até 6%. A partir do projeto, eu tive a alegria de relatar e também, num outro momento, trabalhei para aprovar um outro que está na Câmara, mas aqui eu quero render as homenagens ao presidente, ao ex-presidente Collor. Esse projeto foi aprovado por unanimidade. Agora ele vai para a Câmara dos Deputados, esperamos a aprovação com rapidez, ele atende a demanda das ruas, né? A gente fala tanto na mobilidade urbana, fala tanto no transporte gratuito, porque alguns estados estão aplicando, no Rio Grande do Sul, o transporte interestadual, intermunicipal, para os estudantes já é gratuito. Então, já que existe a possibilidade do Vale Transporte, o Vale Transporte não poderá mais ser descontado, aquele 6% do empregador, se esse projeto que estamos construindo com todos os senadores se tornar realidade. Esperamos que isso aconteça com brevidade. Mas, senhor presidente, por que eu disse que eu também estava insistindo para falar na noite de hoje, 22h16? E vou aqui justificar. Registro sobre uma agenda que vou ter que fazer, e eu falei com alegria, porque eu acho que a defesa do interesse do trabalhador não tem fronteira, seja no meu Rio Grande, seja em outro estado, ou mesmo fora do país. Mas claro que aqui nós estamos tratando do interesse dos trabalhadores brasileiros. Quero informar essa casa que estaria ausente no período de 17, amanhã à tarde, até 21, segunda-feira, porque estarei realizando a agenda no estado vizinho ao meu Rio Grande, Santa Catarina. Tive a honra de ser convidado para diversos eventos que passo aqui a discorrer sobre eles, para que aqueles que estão me acostumados, como Vossa Excelência, me vê quase todo dia na tribuna, como eu vejo Vossa Excelência, os telespectadores também dizem, ué, hoje o Paim não vai falar? Hoje o Oswaldo não vai falar? Pois bem, nessa quinta-feira, fui convidado para um encontro às 18 horas na Sala de Atos da Prefeitura Municipal de Tubarão, onde vai estar presente o prefeito da cidade de Tubarão, o Otávio Falchetti, o vice-prefeito Aquilson Machado, secretários municipais e vereadores. Esta é a primeira gestão do PT na cidade que elegeu 3 vereadores. E lá eu disse que eu vou discorrer, então, sobre a conjuntura nacional e, naturalmente, sobre a questão que você sabe que eu trabalho muito, que é combater todo tipo de preconceito, explicar a minha visão do direito dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, falar da educação, falar da saúde e do combate à violência. Nesse mesmo dia, senhor presidente, na quinta ainda, aí às 19h30, horas, haverá sessão solene na Câmara Municipal de Capivari de Baixo, também em Santa Catarina. A pauta será, da minha palestra, Previdência Social, Aposentadoria, Desaposentadoria, Anistiados, Pessoas com Deficiência e a questão do trabalho no Brasil. Estarão presentes também o prefeito da cidade, vereadores, autoridades locais, sindicalistas e população em geral. Mas quero destacar que recebi o convite do companheiro presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Manuel da Silva Guimarães, conhecido por Farinheira, que esteve inclusive hoje aqui. Olha, pai, está todo mundo esperando, você vai mesmo. Vou, acertei, saio de carro do Rio Grande, ali pelas 13 horas, e passo para o Tubarão, passo a primeira audiência, e depois vou, então, para esse encontro na cidade próxima. Já no dia 18, senhor presidente, às 19h30, também em Santa Catarina, participarei de sessão solene exclusiva da Câmara Municipal de Blumenau, onde, segundo eles, eu serei homenageado pelo trabalho que todos nós fizemos aqui no Congresso durante todos esses anos, quer seja na Constituinte, quer seja como deputado, quer seja como senador. Será formado, segundo a informação que me deram, uma mesa chamada de honra com os seguintes participantes: Hildo Mário de Novaes, presidente da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Blumenau; Wanderlei Paulo de Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau; Varley Martim Gonçalves, presidente da COBAP, que foi um dos agraciados aqui com o troféu Elder Câmara, que será entregue aqui por todos nós. Eu presido essa comissão no próximo dia 3 de dezembro. E ainda por Ubirici Fernandes, presidente da Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Estado de Santa Catarina; Décio de Lima, deputado federal do PT; Ana Paula Lima, deputado estadual do PT; Odair Tramontim, promotor da 15ª Promotoria de Justiça do Idoso; Padre João Bachmann, pároco da Catedral São Paulo Apóstolo. Já no dia 19, sábado pela manhã, irei receber, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, uma delegação de liderança de trabalhadores da frota pesqueira de Itajaí. Por quê? Porque aqui apresentei um projeto que vai garantir, senhor presidente, o salário conforme o piso da categoria, mesmo na época de defeso, para os pescadores e também a aposentadoria especial. Também estarão lá para discutir esse projeto, que espero que a última comissão do Senado aprove. Uma das comissões já aprovou, com o relatório da senadora Ana Rita, o deputado federal Décio Lima e o deputado estadual Volney Magastoni. Vamos ali, como eu dizia, conversar sobre o PLS 150, de minha autoria, que trata das questões dos pescadores. Como todos sabem, o projeto foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente e agora segue como última instância para a Comissão de Assuntos Sociais. Estamos indo, como eu digo, mar adentro para fazer justiça trabalhista e social para todos aqueles que trabalham em barcos, navios pesqueiros, cruzeiros marítimos, e por isso fizemos numa audiência pública um grande debate já sobre a situação dos trabalhadores nos chamados cruzeiros marítimos principalmente de navios estrangeiros, pela forma cruel como trata os trabalhadores e, inclusive, muitas vezes, os próprios turistas. Por fim, segunda-feira, senhor presidente, dia 21 pela manhã, irei participar da abertura oficial do 22º Congresso Nacional de Aposentados e Pensionistas, junto, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, lá na chamada Costão do... chamado Costão do Costinho, né? Costão do Santinho, exatamente. Costão do Santinho. É, lá estarão conosco o ministro da Previdência, Garibaldi Alves, o prefeito de Florianópolis, César Souza Júnior, o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, o presidente da COBAP, Varley Martins, autoridades sindicalistas, aposentados e pensionistas de todo o país. Esse evento será, no meu entendimento, de grande importância, porque dali sairão uma jornada de luta para que os aposentados consigam definitivamente resolver a questão do reajuste dos seus salários, acompanhando o crescimento do mínimo, que seria inflação mais PIB ou crescimento da massa salarial, também o fim do fator previdenciário e, como também, senhor presidente, a reposição das perdas e a questão da desaposentadoria. Só dizer que todos esses projetos, menos o da desaposentadoria, que falta ainda uma comissão, embora estava já no plenário, todos eu já apresentei e aprovei aqui no plenário. Estão agora lá na Câmara dos Deputados. Senhor presidente, além desses registros rápidos, quero também fazer ainda um registro sobre a importância da aposentadoria especial para os servidores públicos que têm algum tipo de deficiência. Tramita aqui na CCJ a proposta de emenda à Constituição número 54 de 2013, de nossa autoria, que estabelece critério para cálculo e correção de proventos da aposentadoria especial de servidores. A emenda constitucional 47 de 2005, que se originou na chamada PEC paralela da reforma da Previdência, que trabalhamos tanto aqui e aprovamos, quando muitos duvidavam que nós íamos aprovar a PEC paralela, ela é realidade. Promoveu importante alteração no parágrafo 4 do artigo 40 da Constituição, que trata da concessão das chamadas aposentadorias especiais. Essa alteração não apenas deixou claro a necessidade de estabelecimento de critérios e requisitos diferenciados para a aposentadoria daqueles servidores que exercem atividade de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Aqui eu discorro, senhor presidente, sobre a importância dessa PEC, que eu espero que a CCJ aprove com rapidez, como também aprove um outro projeto que vai na mesma linha, é semelhante, mas é mais restrito à pessoa com deficiência, que é relatado pelo senador Armando Monteiro. Quero também registrar, senhor presidente, que recebi aqui uma delegação, hoje, de líderes sindicais, principalmente mulheres, que me entregaram um manifesto. Mulheres pedem a suspensão imediata do leilão do campo de Libra. Aqui, senhor presidente, eles dão todas a justificativa. São centenas de entidades que assinam o documento pedindo que haja a suspensão da leilão do campo de Libra, que eu peço a Vossa Excelência que considere também na íntegra. E, por fim, senhor presidente, e aqui eu termino, não vou naturalmente ler todo esse pronunciamento, falei só um comentário.
Senhor, pai,
pois não?
É, tem um cidadão que me ligou há pouco, pedindo, já que viu que nós estamos aqui frente a frente, e Vossa Excelência usando, falando dos problemas sociais do Brasil nessa tribuna, ele foi funcionário da Cruzeiro do Sul, o Varig.
Ah, da Varig.
Perguntando a situação desses profissionais que Vossa Excelência tem lutado tanto pelos direitos dele. E eu falei que levaria a Vossa Excelência, e como Vossa Excelência já está no assunto, então eu trago aqui agora no ar.
Respondo de imediato. De fato, a questão do Aegis é gravíssima.
O nome dele é Sidene da Costa Ribeiro.
Isso, como é o nome?
Sidene da Costa Ribeiro.
Sidene da Costa Ribeiro. A questão do Aegis é gravíssima. É, infelizmente, morreram mais 4. A semana passada eu falei que haviam morrido 3. Já morreram mais 4, me informaram ainda hoje pela manhã. É, nós estamos há anos batalhando para buscar uma saída negociada para aqueles que dependiam do fundo Aegis, porque hoje recebem menos que 5% daquilo que teriam de direito. Eu levei a questão à presidenta Dilma, ela já pediu que uma série Eu digo uma série porque inúmeros ministros que tratem dessa questão com uma comissão de idosos aposentados e pensionistas do AEROS, junto com a Graziella Baggio, que é a maior liderança, digamos, nessa questão. Fizeram inúmeras reuniões. O ministro da AGU, Luiz Inácio Adames, é um dos responsáveis por essa articulação. Ainda essa semana estava eu falando com ele e me parece que as negociações estão avançando e esperamos até o fim do ano, oxalá e Deus nos ilumine, que a gente não tenha que vir aqui na tribuna anunciar que morreram tantos. Já morreram mais de 900. Que a gente possa vir aqui anunciar que houve entendimento, houve o acordo e eles terão o seu salário dignamente na sua conta no longo das suas vidas. Eu digo que estamos caminhando positivamente, há a intenção de fechar um grande acordo antes do fim do ano e vamos trabalhar nesse sentido. Por fim, senhor presidente, hoje, 16 de outubro, festejamos o Dia Mundial da Alimentação. E falo rapidamente um pouco sobre esse tema. Vamos focar na segurança alimentar, que pode ser dividida em duas partes: insegurança alimentar no mundo e segurança alimentar no Brasil. Senhor presidente, o meu desejo ainda aqui é falar sobre a legislação e as políticas públicas que abrangem esse tema. Quero aqui dar destaque rapidamente ao programa Bolsa Família e ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A segurança alimentar e nutricional, senhoras e senhores, consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos, alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. É sabido que a interrupção, mesmo temporárias, de ingestão de energia, proteínas, vitaminas e minerais durante os primeiros 1.000 dias da vida de uma criança podem determinar reduções permanentes de sua capacidade e, por conseguinte, de seu potencial para obter, inclusive, renda no futuro, o que torna a questão da segurança alimentar e nutricional muito, muito importante para o nosso povo, para toda a nossa gente, eu diria, para toda a humanidade. É importante não desconsiderar que situações de insegurança alimentar derivam, na maioria das vezes, da situação de baixa renda da população. Significa dizer que a baixa renda ou a situação de pobreza ou de extrema pobreza são fatores determinantes da insegurança alimentar que a distribuição geograficamente equitativa dos alimentos às vezes não é assegurada. Conforme o relatório de 2011 da FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, diz: o estado de insegurança alimentar no mundo é grave. Os países pequenos dependem das importações, especialmente, é o caso da África, se viram gravemente afetados por crise dos alimentos em função da crise econômica que esses países atravessaram. Muitos países em diferentes partes do mundo, em particular no chifre de África, seguem sofrendo com a crise que dificulta o alcance do objetivo, que é de reduzir a metade a proporção de pessoas que sofrem e morrem de fome. Por mais que se chegue a alcançar esse objetivo em 2015, os países em desenvolvimento continuarão com cerca de 600 milhões, senhor presidente, de pessoas subnutridas. Senhor presidente, o pronunciamento, eu só vou terminar com essa página. Entretanto, a proteção comercial aumentou o nível dos preços e sua volatilidade nos mercados internacionais, que preocupa a todos. Essa é uma tendência que deve permanecer nos próximos anos. Devido ao quê? 5 itens só. Em vista da, primeiro, a expansão da crescente escassez de recursos naturais em inúmeras regiões do mundo. Segundo, da destinação de terras para a produção de biocombustíveis e não alimento, do aumento da instabilidade climática e, por fim, da redução da taxa de crescimento da produtividade de alguns produtos básicos fundamentais. Essa é uma síntese, senhor presidente, que eu queria deixar aqui e fortalecendo mais uma vez o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, Reforma Agrária e Regularização Fundiária, Política de Garantia de Preços Mínimos, Programa Bolsa Família. São alguns programas que entendemos fundamental, senhor presidente, que a gente fortaleça para que o alimento chegue com qualidade e a preços decentes, não indecentes, na mesa de todos os brasileiros. E, como alguém já disse, o Brasil pode ser celeiro do mundo, né? E que a gente possa aqui, inclusive, do Brasil, exportar alimentos com qualidade para as nações mais pobres e, naturalmente, com isso, o Brasil ganha em todo o sentido. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência e fiz aqui a justificativa porque que não estarei aqui. Infelizmente, eu gostaria de estar todos os dias, na próxima quinta-tarde, na sexta, e só chegarei segunda-noite. Obrigado, presidente.